O Nuno Gomes Garcia tem 42 anos, é de Matosinhos e está em França. Está na cidade de Paris desde 2009, a altura em que começou a escrever esta história de português no mundo. Nuno, vamos recuar no tempo, a verdade é que já lá vai mais de uma década. Como é que começou esta história?
Olá Alice, obrigado pelo convite. Bem, a história, normalmente as pessoas ligam a imigração para a França por questões económicas, ou se recuarmos mais um bocadinho por questões políticas, não é? Do pré-25 de Abril. Bem, eu vim porque me apaixonei por uma lituana há 10 anos, e ela vivia em Vilnius, eu vivia um pouco entre o Porto, entre Lisboa, onde estudava, e entre o Alentejo, onde na altura trabalhava, porque eu sou arqueólogo. Ainda resolvemos durante algum tempo esta relação à distância, que se aguentou firme e irta, mas não é a mesma coisa, e nós, entretanto, tivemos de dar tomar uma decisão, e optamos por olhar para o mapa e ver mais ou menos um bom lugar para viver que ficasse a meio do caminho. E pronto, viemos aqui parar os dois.
E assim começaram a escrever a vossa história.
A nossa
o Nuno
história.
A de português no mundo e a da esposa de lituana no mundo. Já
lituana
lá vamos.
No mundo.
Nuno, até esta história de amor surgir, até perceberem que tinham que arranjar aqui uma solução, ainda que em território neutro, alguma vez tinha pensado em sair do país e ter uma experiência internacional? Fazia parte dos teus planos ter uma experiência como esta?
Fazia, sempre fez, mas não necessariamente na Europa. Eu mesmo por questão universitária, eu estava a estudar, fiz a licenciatura no Porto, depois fui estudar para Lisboa, para a Clássica, e estava a estudar ali o Vale do Zambézi, ali em Moçambique. E a minha ideia sempre foi sair, mas para um país que falasse português, curiosamente. Em África, ou mesmo no Brasil, cheguei a ponderar o Brasil. Vir para cá foi uma completamente surpresa, uma daqueles twists que a vida dá, não é? Mas pronto, foi destino.
E já lá vai mais de uma década. Como é que foi o início desta história aí em França? Como é que foi o processo de adaptação?
Aqui, ali, há muitos portugueses em França, principalmente aqui na zona de Paris. E os portugueses que vêm para aqui têm imediatamente uma espécie de rede de segurança. O que às vezes é negativo, porque nós nos deixamos estar um pouco na bolha, não é? Na bolha portuguesa, e tem os seus lados positivos também, porque a adaptação, a integração é mais fácil, torna-se mais fácil. O choque, digamos que vai gradualmente, nós vamos entrando gradualmente na cultura e na sociedade francesa, que na verdade nem são assim tão diferentes da nossa. A própria mentalidade, a própria comida, quer dizer, é diferente, mas não é radicalmente diferente. Então, para mim, correu-me bem, correu relativamente bem. Eu cheguei aqui, vi que havia muitos portugueses, não conhecia ninguém, a minha família não tem uma tradição de imigração. Pouco a pouco fui conhecendo franceses, fui conhecendo portugueses, muitos estrangeiros também, porque a minha mulher nem é francesa nem é portuguesa. Eu vivo aqui numa zona, eu não vivo bem em Paris, vivo a 20 quilómetros, que é uma zona também bastante internacional. Os meus filhos andam numa escola, frequentam uma escola internacional, e portanto a minha rede de contactos, vá, é ela própria também internacional, mas com grande incidência francesa e portuguesa, mas internacional ela própria.
Apesar das facilidades de adaptação, de integração, apesar deste processo ter sido de alguma forma fácil, ou pelo menos não foi difícil, o que é que mais o surpreendeu na cultura e na sociedade francesa? Sei que já passou uma década, mas...
O individualismo, curiosamente. Os franceses são muito mais individualistas que os portugueses. São muito. Quer dizer, eu posso ter errado e pode haver outros portugueses que têm uma noção diferente. Mas o que eu noto é isso. Estão muito mais agarrados ao seu próprio umbigo. O que é curioso, dado como funciona o Estado francês, o Estado social é forte. Mas, curiosamente, os franceses, a nível da relação interpessoal, não se compara com os portugueses, são mais frios, um bocadinho. Quer dizer, eu compreendo que, se calhar, quem viva no norte da Europa, por exemplo, posso comparar com a questão da minha mulher, né, que as pessoas são ainda um bocadinho mais frias no primeiro contacto, mas em França não tem isso, porque em Portugal, não é? Nós somos mais calorosos, falamos uma ou duas vezes com as pessoas e no dia a seguir já vamos à casa delas, não é? Aqui em França é diferente, é mais difícil esse tipo de interação interpessoal, é mais complicado. E a língua, claro, a língua, porque eu não falava francês, falava muito mal francês, e a língua também foi complicada, mas com o tempo acabou por vir, não é?
Hoje em dia trata a língua por tu? O francês por tu?
Não, trato por vous. Não, ainda não. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Ainda por cima, porque cá em casa falamos quatro línguas, não é?
Era isso que eu ia perguntar, porque tendo em conta que a mulher é lituana, como é que fazem? Já, e tem crianças, porque também já nos disse que tem filhos. Quem é que fala em que língua com quem?
Bem, os meus filhos são francófonos, não é? É estranho dizer, mas a língua materna dos meus filhos é o francês. Mas eles frequentam uma escola internacional em que tem uma secção portuguesa. Portanto, eles falam, têm escola francesa, mas têm 7 ou 8 horas de ensino de língua portuguesa por semana. E assim, de repente, em poucos meses, eles começaram a falar português. Depois, eles também têm aulas de lituano, os pobres coitados. E, portanto, também falam, começam a falar lituano. E depois eu e a minha mulher continuamos a falar inglês. Não sei porquê, porque somos os dois anglófonos, não é? Foi a nossa língua de contacto e continuou a ser a nossa língua predileta. E agora, os meus filhos às vezes dizem uma frase com palavras em quatro línguas. É assim, uma coisa completamente macarrónica. Aqueles cérebros são ainda de esponja e eu espero que eles no futuro não continuem a misturar as línguas como misturam agora, senão vai ser catastrófico.
Bom, mas já vimos que no que à língua diz respeito, uma casa internacional. Nuno, alguma vez pensou quando deu início a esta história que em 2021 ainda estaria por aí?
Não, não. Nós encaramos sempre a França como algo provisório. Nunca colocamos a hipótese de viver, por exemplo, a Lituânia, não. Colocamos muito a hipótese de viver para Portugal. Entretanto, veio a crise portuguesa, nós atrasamos esse projeto, entretanto, a crise acabou, mas entretanto, nasceram as crianças. Eles já estão tão integrados aqui, eles já são meios franceses, não é? Eles estão tão integrados, têm os amigos, têm escola. E para ser franco, eu continuo a ser português, aliás, eu mantenho uma relação profissional muito forte com Portugal. Mas digamos que o vínculo, apesar de ser muito forte, já não é tão forte como era há 10 anos. Desvaneceu-se um bocadinho. Eu acho que é o que eu acho que acontece com toda a gente. Portanto, ir viver para Portugal, sim. Mas talvez quando os meus miúdos forem maiores. De certeza. Mas sim, continuo. Não se calhar para a minha região, que é um bocado úmida, mas para o sul, talvez.
Falava agora do lado profissional, fazendo essa referência de que mantém uma ligação ao nosso país. Já nos disse que é arqueólogo, mas a sua vida profissional por estes dias não anda à volta da arqueologia.
Não, se calhar só na maneira como processo os pensamentos, se calhar. Mas não, mudei radicalmente de profissão. Bem, eu agora estou muito ligado à literatura. Eu continuo a trabalhar com uma editora portuguesa, com quem faço consultadoria. Trabalho aqui também com uma rádio, que já devem ter ouvido falar, que é a Rádio Alfa, que é a maior rádio portuguesa daqui de França. Também um jornal aqui, que é o Lusó Jornal, e escrevo romances que são publicados em Portugal. Portanto, ainda na semana passada apresentamos o meu quarto romance a ser publicado em Portugal. E, portanto, mudei completamente de orientação profissional, completamente.
Mas perdemos um arqueólogo e ganhamos um escritor. De alguma forma, sempre teve esta ligação à literatura, às palavras, aos livros?
Ah, sim, desde criança. Desde criança, a minha família tem origens humildes, bastante humildes até, e nós não tínhamos propriamente acesso a livros, tirando o meu tio, um solteirão convicto, que uma vez me disse que não queria. Uma das coisas, se calhar, um dos diálogos mais tristes que eu tive na vida, que ele me disse que nunca vou criar uma família porque não tenho dinheiro para sustentar. Sou demasiado pobre até para criar uma família. Portanto, eu fui uma espécie de filho substituto dele. Ele comprava livros. Ele gastava pouco dinheiro que tinha em livros. E tinha uma pequena biblioteca. Nós aqui dizemos biblioteca. Em Portugal é uma estante com os livros, não é? E eu lia muito, muito desde pequeno. Comecei a ler aqueles clássicos franceses, principalmente ele tinha muitos clássicos franceses, ironicamente, eu acabei aqui, o Dumas, o Hugo, e eu li-os, e portanto começou aí muito cedo a minha ligação com a literatura. Ainda novo, como pequenino, tinha um diário, não é? Como as crianças têm, mas eu levava aquilo a sério. E escrevi, portanto, perdi aquilo tudo com as mudanças de casa e com os tornados que foram tomando conta da família ao longo da minha infância. Eu perdi aquilo tudo. Mas a literatura foi algo que ficou, e a leitura e o gosto pela escrita ficou desde sempre. Agora, nunca pensei fazer isto de profissão, mas aconteceu.
Aconteceu e já são 4 livros publicados e um publicado recentemente. Quer falar-nos um pouco deste novo projeto, deste novo livro?
Sim, este é o meu quarto romance, portanto, eu escrevi 2 romances históricos no início, o meu segundo até foi finalista aí do Prémio Leia em 2014. Depois entrei comecei a escrever distopias, um bocadinho influenciado pelo próprio mundo em que nós vivemos, que se aproxima cada vez mais de uma distopia ele próprio, não é? E este último, que se chama Zalatune, que foi lançado pelo meu amigo Richard Zingler e pela Luísa Semedo à distância, porque em Portugal não podemos fazer um lançamento à antiga, portanto fazemos agora faz todos os lançamentos à distância. E é uma distopia em que trata muito o que está a acontecer no mundo neste momento, que é a questão do populismo, a questão da xenofobia, do racismo, a maneira como nós, países ricos, vamos tratando os refugiados, que fogem muitas vezes, fogem das alterações climáticas, que nós, países ricos, somos responsáveis, e portanto trata um pouco disso tudo, desta catástrofe humanitária e destes caminhos políticos que a mim me assustam bastante. Eu, por exemplo, eu como venho de uma família humilde, em que consegui, no fundo, sair da pobreza graças à escola pública, às bibliotecas municipais. Quer dizer, eu, quando esgotei os livros do meu tio, recorri às bibliotecas, não é? Porque não tinha dinheiro, nem a minha família tinha dinheiro para me comprar livros. Então, eu comecei a ler os livros das bibliotecas. Foi graças à escola pública que aprendi muitas coisas, graças a professores. Nós, os professores em Portugal não são algo desconsiderados, mas são tipo professores excelentes que me ajudaram a tornar-me um homenzinho, não é? E a ficar um adulto mais ou menos normal. E portanto, e quando ouço certos discursos políticos a atacar tudo isto que a mim me garantiram no fundo a subsistência e o crescimento, fico algo revoltado, e esta minha revolta, e estes meus medos, estes meus receios dão nas distopias que escrevo, nestes livros que escrevo.
Bom, este último que já está nas bancas chama-se Zalatun, é assim que se pronuncia?
Zalatune.
Zalatun?
Zalatune é uma palavra que eu inventei. Uma palavra totalmente inventada, não existe. Aliás, eu quando tive essa ideia pus no Google e a coisa mais parecida que existia é uma palavra polaca, que nem se escreve sequer da mesma maneira. Portanto, é um neologismo, se quiser.
Bom, fica aqui uma sugestão de leitura, até porque nos dias que correm, estamos mais dentro de casa, dentro de portas, alguns com algum tempo livre, e portanto fica aqui uma bela sugestão de leitura. Nuno, por falarmos destes novos dias que correm e que estamos todos a viver, como é que está o dia a dia em Paris? Muito condicionado ainda nesta altura?
Já esteve mais. Nós agora, se eu comparo, falando do confinamento e da pandemia, se eu comparo a realidade portuguesa com a francesa, a realidade portuguesa é muito mais distópica, se voltamos a falar da distopia, porque aqui as crianças continuam a ir à escola, porque aqui os franceses, agora não sei quem é que está correto, continuam a dizer que as escolas não são um cluster de contacto. As crianças continuam à escola, normalmente, porque no ano passado, com o confinamento, na verdade, eu conheço professores que disseram que perderam entre 10 a 15, perderam no sentido de os miúdos deixarem de aprender e ficarem muito atrasados, perderam cerca de 10 a 15% das crianças, nomeadamente as mais pobres, e que vão ter muitas dificuldades em recuperar. O meu receio é que aconteça mesmo em Portugal, por exemplo. Mas de resto, não, de resto, as pessoas estão na rua, só há o recolher obrigatório aqui em França, às 6 horas. Portanto, as coisas aqui, os números estão elevados, mas digamos que é mais ou menos entre os 15 e os 20%, se nós fizermos a ponderação e a proporção per capita, entra aí nos 20% do que se passa em Portugal neste momento. Em Portugal, pelo que me parece, é mesmo, mesmo dramático.
E estes dias que correm transformaram de alguma forma as ruas de Paris que conheceu quando aí chegou?
Ai, sim, em França houve 2 confinamentos, um grande em março e depois um outro em outubro, este mais ligeiro, mas sim, em Paris, Paris não era a mesma. Paris é uma cidade que eu gosto muito. É o umbigo do mundo, aquilo, não é? Vemos pessoas de todo lado, todas as línguas, todas as origens, todas as religiões. Há um cosmopolitismo que ainda não existe em Portugal, mas que aqui existe já há muito tempo. E de repente houve notícias dos animais do Bois de Boulogne e do Bois de Vincennes, javalis e tal, a entrarem pelas avenidas de Paris, porque houve Paris, que é uma mancha urbana gigantesca, e de repente há animais selvagens a tentar reconquistar o território que já foi deles e que os humanos tinham abandonado, não é? E há relatos absolutamente deliciosos desses tempos de grande confinamento.
Tem um local preferido na cidade?
Neste momento, o meu local preferido em Paris é fora de Paris. Paris continua a ser fabuloso para os museus. Eu lembro quando cheguei cá, como sou arqueólogo, não é, como já referiu, eu tirei um passe para ir ao Louvre, então eu ia ao Louvre várias vezes por semana, à noite, que aquilo fechava até fecha tarde, e temos os museus absolutamente fantásticos. E temos a Mona Lisa aqui, apanhamos um comboio e passado 20 minutos estamos a ver a Mona Lisa, ou a Vitória de Samothrace, ou qualquer coisa assim. É absolutamente estupendo, é maravilhoso, não é? Paris é bom, é muito bom para visitar, creio. Para viver, eu acho que é mais complicado, do meu ponto de vista. Se calhar, se fosse mais jovem, se calhar gostaria mais, mas é uma mancha urbana muito grande, há muita gente, há pouco sossego. Eu vivi mesmo em Paris durante algum tempo, ali na fronteira entre Paris, e notava-se, houve-se um constante rebuliço do tráfico, das motas, das pessoas a falarem. Entretanto, depois saí um bocadinho de Paris e aqui é muito mais sossegado.
E, portanto, o seu local preferido é?
Aqui onde eu vivo numa pequena terra aqui chamada Andrézy, onde aliás o meu terceiro romance se passa aqui em Andrézy, que não fica longe de Versailles, e portanto é aqui esta mancha verde, no oeste parisiense, né? Na parte ocidental da Île-de-France. Portanto, é esta zona aqui de Versailles, que eu gosto muito, 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 de uma zona florestal. Agora sinto a falta do mar, que era uma coisa que eu em Portugal tinha sempre aí ao pé. Acho que aí, se calhar, eu e a Alice temos o mesmo, sentimos a falta da mesma coisa. O mar faz-me uma falta
Já
tremenda.
vamos falar
Não,
dessas saudades.
pois não. Vamos falar das
Qual
saudades.
é que tem sido a maior aprendizagem desta última década, desta vida de português no mundo?
Eu acho que a abertura, eu acho que fiquei muito mais aberto à diferença, fiquei muito mais tolerante, acho, fiquei mais tolerante, e fiquei a conhecer melhor o mundo também, a conhecer melhor outras perspectivas, comecei a perceber que nem toda a gente vê o mundo da mesma maneira. Eu acho que foi isso. Agora, eu não sei se isto advém do facto de eu estar no estrangeiro ou se advém do facto de eu próprio ter envelhecido e ter crescido. Mas o facto de conviver com tanta gente, de tantas línguas diferentes, de religiões diferentes, de backgrounds diferentes, acho que me ajudou a crescer, sem dúvida.
Vamos lá falar então dessas saudades, para além do mar, de que é que sente mais falta do nosso país?
Bem, vai ser um clichê, mas a comida. A comida, os meus miúdos não gostam de bacalhau, eu fiz bacalhau para o Natal. Normalmente eu passo o Natal na Lituânia, que é uma realidade paralela, completamente diferente das nossas tradições natalícias, mas este ano, por causa do confinamento, fomos obrigados a ficar aqui. Eu fui todo contente de comprar bacalhau e pedi as opiniões de todos os portugueses que estavam nesse supermercado. Eles trouxeram o melhor bacalhau do mundo e eles recusaram-se a comer bacalhau. Foi assim, foi uma grande tristeza. Fui o único no Natal que comeu bacalhau, mas sinto muita falta da comida, muita falta do mar, como já tinha dito, pá, muita falta dos amigos que deixei para trás, e sinto falta da língua, apesar de eu viver com a língua diariamente, porque eu agora em casa posso falar português e de trabalhar em português e de escrever em português. A língua, a mim faz muita confusão, eu às vezes não me lembrar das palavras em português. Eu, às vezes, tenho de ir a um dicionário e fazer ao contrário, não é? Para ver como é que se diz isto em português, porque eu não me lembro. Não me lembro. Agora estou a falar com a Alice e, se calhar, é a conversa em português mais longa que eu tenho tido ultimamente. E sinto a falta da língua, das pessoas, da comida, do calor também, no calor do verão. Ah, sinto a falta de tanta coisa, nem sei por onde começar.
Faz parte da experiência. Nesta questão da língua, e há pouco o Nuno falou do jornal com o qual colabora, falou da rádio, todos estes projetos são em português, ou não?
Raramente, sim. O que acontece às vezes, por exemplo, eu faço entrevistas a escritores, não só a escritores, mas também a editores, a tradutores, a leitores até. Eu tenho, por exemplo, agora uma conversa marcada com uma leitora, porque eu acho que os leitores, como nunca ninguém fala, quando se fala de literatura, são essenciais, porque sem leitores não há livros, não é? E então eu gosto de falar com aqueles clubes de leitura. E eu normalmente faço sempre em português, sim. Às vezes lá há um francês que escreve sobre Portugal. E aí as entrevistas são em francês, mas 90% são em português. Sim, falo muito com brasileiros também, porque aqui também existe uma comunidade brasileira muito grande. E, portanto, e os franceses não olham muito com muita diferença para os portugueses e para os brasileiros. São mais ou menos a mesma coisa. E aqui os franceses têm um grande, grande fascínio pelo Brasil. Então sou a comunidade lusófona, não é? E eu falo com muitos brasileiros, muitos portugueses e alguns franceses que são lusófilos, não é? Que gostam de. Tenho uma entrevista marcada, por exemplo, com o Nicolas Barral, que escreveu um excelente romance gráfico. Também já saiu Portugal, que em Portugal tem, como é que se chama? O Som do Fado, que é uma banda desenhada magnífica. Que por acaso é que ele é casado com uma portuguesa, com uma francesa de origem portuguesa, daí a ligação. Portanto, quer dizer, os portugueses são tantos aqui em França e são tantos na região parisiense que já começam a trazer franceses para aqui para o nosso lado da força, não é? E portanto, e a cultura portuguesa, a cultura lusófona aqui em França tem de facto uma força relativamente grande. Tem, é verdade.
Nuno, se tivesse que escrever um livro sobre esta história que acabou de me contar, que título lhe dava?
O imprevisto, talvez. O imprevisto, porque foi tudo tão imprevisto e tudo tão improvisado. Quando me lembro, como me lembro da decisão que eu tomei há 10 anos, quer dizer, eu fui trabalhador estudante, eu comecei o curso de arqueologia, comecei logo a trabalhar no primeiro ano de arqueologia profissionalmente, como assistente arqueólogo. Comecei a ganhar o meu salário, quer dizer, eu há 10 anos tinha uma vida boa, tinha projetos académicos e de repente apareceu uma pessoa que me fez mudar tudo e as pessoas perguntavam, pá, mas tu és maluco, mas tu vais sair assim de repente? E as pessoas consideraram-me um bocadinho louco, mas eu agora olho para trás e vejo que foi a decisão certa e se calhar se não o tivesse feito estava aí agora a arrepender-me, não sei.
Parece-me um belo início de um romance. Tenho que pensar nisso.
Parece uma autobiografia. Quando for mais velho, escrevo uma biografia.
Bom, estivemos aqui a falar de literatura, de palavras, de livros. Só falta mesmo uma palavra. É a palavra que resume a sua história de português no mundo. Vai pela mesma palavra do título que dava ao livro ou escolhe outra?
Não, escolho outra. Eu acho que a palavra é riqueza. Podem ser duas palavras. Eu digo riqueza, riqueza humana, porque de facto viajar já é bom, já enriquece uma pessoa. Ainda por cima nestes tempos difíceis em que o próprio viajar está confinado, as pessoas não podem sair. Mas viajar enriquece. Mas viver uma experiência fora do país de origem, em que há uma língua diferente, em que há uma cultura diferente. Enriquece-nos imenso enquanto seres humanos. Eu já expliquei um bocadinho porquê, porque acho que nos dá uma abertura e nos torna mais tolerantes. E às vezes, voltei falando um bocadinho até da política, se me permitir, nós às vezes nós compreendemos porque é que os partidos xenófobos têm mais votações nas zonas menos cosmopolitas dos países, não é? Que é o caso que acontece em Portugal e o caso que acontece aqui mais notoriamente em França, porque as pessoas que convivem menos com o outro, com o grande, não é? Com o estrangeiro, não criam esta, não fomentam esta tolerância, o criar empatia pelo outro, porque nós quando conhecemos o outro, quando lidamos com o outro, vemos que não há diferença nenhuma, que somos todos humanos, que isto de existir raças, que é uma mentira, porque as raças não existem, não é? Somos todos, biologicamente não faz sentido, quer dizer, somos todos seres humanos, e portanto este contacto com a diferença cria-nos, acho que faz de nós melhores pessoas, enriquece-nos. Eu acho que essa é a grande vantagem desta experiência de viver no estrangeiro, é essencialmente essa, é o crescimento enquanto ser humano, sem dúvida.
Muito obrigada. Nuno Gomes Garcia está em
Muito
Paris, em
obrigado, eu.
França. É um português no mundo desde 2009.